Além dos Fatos.
Um estudo de 2024, liderado por Dash Chimbo, professor de medicina da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, descobriu que um episódio de raiva de 8 minutos altera a capacidade de dilatação dos vasos sanguíneos, aumentando o risco de danos vasculares de longo prazo. A mudança mais imediata que notamos em um episódio de raiva é no sistema cardiorrespiratório, pois a pressão arterial, a frequência cardíaca e a frequência respiratória aumentam. As mudanças a nível digestivo, por outro lado, tendem a ser mais lentas, mas quando a intensidade é muito alta ou a sua duração é muito longa, a raiva prejudica as pessoas fisiologicamente, seu bem-estar subjetivo e suas relações sociais, acrescenta a especialista da UNAM. A raiva é uma forma de interpretar a realidade e um meio de comunicar emoções de outras pessoas e para elas. Ela requer analisar a situação para tirar o máximo proveito dela, Veri. Informações do G1.
Ok. Boa tarde, boa tarde, boa tarde para você que está ouvindo a Voz da Esperança, Rádio Novo Tempo. Estamos chegando com mais uma edição do programa Além dos Fatos. É ótimo ter a sua companhia. Já que, Larissa, você falou aí, deu esta versão, né, para mansidão e raiva. Bom, mansidão normalmente é confundida com fraqueza, né? Mas será, pastor Gilmar Batistotti, que é isso mesmo? Em tempos marcados por pressa, impaciência, reações impulsivas, a mansidão resgata o cuidado e o respeito. Ela se revela em atitudes pequenas, mas poderosas. Um olhar acolhedor, uma palavra que desarma, um silêncio que compreende. É uma virtude transformada na vida pessoal, nas relações sociais e também na vivência da fé. Nosso tema de hoje, nossa conversa aqui com a mesa do Além dos Fatos. Mesa de segunda, né? De segunda-feira.
Muito bom, as piadinhas do Veri. A doutora Wélida é a nossa psicóloga de quinta, isso, quinta-feira. Exato. E a mesa de segunda.
Mesa, né? Pastor Gilmar Batistotti.
E aí, o Nick Fury de Jesus, tem dia que ele mete o louco, né?
E aí, Veri? Veri, eu trago aqui um abraço e mando um abraço de um amigo de Vitória. Um casal querido, o Bob e a Renata.
Olha o Bob, grande
e
Bob.
E o Bob disse assim, ó, pastor, sempre nesse horário tô ouvindo o senhor e o velho, sempre.
O Bob ainda é muito jovem?
O Bob é aquela carinha maravilhosa, um
Bob,
querido,
jovem,
querido,
amado,
querido.
Norte a sul do Espírito Santo, de leste a oeste, em todo o Brasil, onde quem conheceu o Bob...
Bob é demais, um abraço Bob, Renata... Se eu não me engano, o filhinho, acho que é o Gabriel, Bob. Me diz aí.
Tudo aí,
diz
Bob. Aí.
O Bob
diz
tá
aí.
Falando que é pra você pensar mais.
Tô pensando aqui. Mas acho que é o Gabriel, acho que é o Gabriel. Mas uma família muito querida, né? Eu fui pastor em Vitória, então a gente tinha, assim, sempre muitos bons contatos ali. Então, um abraço pros amigos de Vitória. E eu aproveito que esse final de semana eu vou estar em Porto Alegre. Então, um abraço pros amigos em Porto Alegre. Da Rádio Novo Tempo, 99,9 FM.
Aliás, Bob, grande amigo de Wesley Stork.
Conhece.
Toda a trupe capixaba.
Fechamos,
imagina.
Fechamos o time ali, já era o time.
Imagina.
Pronto.
Mas isso. Vamos ao nosso convidado especial desta mesa.
Chega, Larissa.
Não, é ofensivo. Isso é ofensivo. Chamar de convidado já é ofensivo.
Ainda mais com um título
não,
tão...
Não, né? Não, que isso. Um convidado de segunda.
Convidado de segunda.
Meu convidado
toda
de segunda.
De todos. A mesa de toda segunda.
Você sabe que eu tava sentindo falta, porque já faz meio mês, né, que eu não apareço aqui.
Sério?
Sério, semana passada eu estava gravando uma temporada do Fé para Hoje.
É, assim, semana passada a gente sentiu, mas na outra...
Tava, então já semana passada já foram duas semanas. É meio mês já.
Meio mês.
Tá terminando o mês. Tá bom.
Graças a Deus.
O ano também.
É verdade.
Graças
Bom,
a Deus.
Ele que está aqui com a gente, pastor Robson Aleixo, que apresenta o programa Entre Família e Fé para Hoje na TV Novo Tempo e o Além dos Fatos aqui com a gente na rádio.
Que me perguntaram esses dias na cidade de Curitiba se além do rádio
O que, que eu fazia?
Ah, muito bom.
O pessoal tá entrando no clima.
Conheço você lá do rádio. E aí, na cabeça de quem me perguntou é que eu tô ficando muito caro pra Novo Tempo, porque eu só trabalho uma hora por semana.
Não, você sabe que eu... Pastor, você só apresenta Escola Bíblica?
Só
apresenta. São só quatro programas inéditos por semana?
São só. E isso porque pra você ficar meia hora na frente de uma tela, você tem que ficar um mês na frente de um livro.
Pastores, olha só, pro pessoal participar com a gente, eles podem participar pelo YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio, e também pelo nosso WhatsApp, que é 012981510081. Fiz aqui a enquete no YouTube perguntando pro pessoal o seguinte, Veri, você se considera uma pessoa mansa? 59% disseram que sim, 41% disseram que não. Suedir disse que, olha, sou impulsiva até demais. Então ela disse que, olha, infelizmente eu não me considero não uma pessoa mansa.
É pra falar a verdade aqui?
É pra falar a verdade, Veri.
E aí, Veri?
Pois é, né?
Vamos deixar o Veri dar o voto pra ver qual que vai ser a alteração.
Já dei. Todo mundo tava distraído, deu
um voto. Não precisa dizer, Larissa, qual foi a alteração. Deixa passar um pouquinho.
A Suedi tá comemorando que eu voltei com meus óculos. Vou dar um contexto aqui. De manhã...
Eu vi alguma coisa. O contexto é que você não tava enxergando.
De manhã, eu apresento o Clube da Música com o Josiel e eu esqueci os meus óculos em casa. Eu fui buscar só no almoço, né? E ela falou assim, Larissa, cadê os óculos? Tá fazendo falta. E eu falei, será que eu fico feia sem óculos? Óculos é melhor? Ela falou que ficou lindo com óculos, eu acho que é isso mesmo. Ó,
observadora.
Observadora.
Eu nem lembrava que a Larissa usava óculos.
Eu achava que era só pra...
Se falaram que você fica bonito de máscara, aí...
Eu achava que era adorno, o óculos era adorno.
Vamos começar, Veri?
Bora.
Olha só, querendo já explicar de onde que eu tirei esse tema. Sábado, na igreja que eu congrego, né, que é o Jardim América aqui de Jacareí, o pastor Robson Aleixo foi lá pregar. E aí, ele foi pregando e eu achei muito interessante o assunto. Aí eu fui fazendo algumas anotações, falei, eu quero trazer isso pro programa, eu acho
sempre
interessante.
Que ele prega é muito interessante.
Sempre, né, pastor? Eu
sempre
concordo.
Sempre.
Eu defino o interesse, né?
É. Não, mas é verdade, sempre muito interessante. Tá, e aí?
E aí que eu falei, eu acho que eu quero trazer esse assunto para além dos fatos.
Alguém tava prestando atenção.
Aí, ó, tá vendo? Ó, se ele tá sorrindo é porque ele tá feliz, tá orgulhoso.
Você não fica feliz quando você pega e alguém tá prestando atenção?
Você devia ter mandado a cópia do sermão para eu saber o que, que você vai falar, né?
Não, você sabe. Você tá na mesma frequência.
A notícia que a gente trouxe... Termina falando o seguinte: a raiva é uma forma de interpretar a realidade e um meio de comunicar emoções de outras pessoas e para elas. Ela requer analisar a situação para então tirar o máximo proveito dela. E aí, mas a raiva, ela pode trazer algum tipo de benefício? Só pra gente entender essa relação da matéria com o assunto de mansidão.
Ué, presta pra alguma coisa?
É. Tem como tirar algum proveito da raiva de fato?
Não existem reações emocionais essencialmente ruins. O que pode ser ruim ou não, pecaminoso ou não, é a motivação para ela. Então, por exemplo, existe a fúria que a prostituta vai dar a beber a todas as nações. Mas existe a fúria do cordeiro também. Ou seja, a fúria em si, a ira em si, não é algo errado. Agora, a ira do cordeiro é motivada pela sua justiça, pelo seu amor, pela sua misericórdia e santidade. E a ira da meretriz é pela sua própria pecaminosidade. Por exemplo, Deus já manifestou a sua ira pela falta de ira do povo. Tipo, ninguém está indignado? Então, o senso de injustiça, ele deve provocar a ira. E a gente vê essa ira sendo elogiada, quando você está vendo algo errado, uma reação injusta, e essa reação injusta não provoca uma ira santa, é porque a gente tem um problema sério com o senso de injustiça, de justiça e injustiça. E a gente pode perceber na Bíblia que toda vez que o senso de justiça, ele remete a uma fúria, remete a uma ira, ele não é condenável por Deus. Agora, quando o ego, o egoísmo, a própria pecaminosidade provoca a ira, tanto é que o texto diz, irai-vos
e
não pequeis. Ou seja, a ira pode me levar ao pecado, quanto o pecado pode me levar à ira. Mas a ira aí sim não é.
Esses dois temas na Bíblia, eles estão bem relacionados, né? Quando a gente olha dentro de um viés psicológico, A raiva é uma emoção primária, né? Como você falou, a emoção necessariamente não...
Precisamos dela.
É, exatamente. Ela vai te levar a uma reação, né? E aí a ira também é uma reação emocional, ela até ela é definida como um estágio mais, assim, muito mais exacerbado, tá certo?
Exacerbado.
É isso aí, isso aí.
É essa pegadinha.
É isso aí.
Mas a gente pode começar a falar exacerbado. Você vai ficar a nossa marca.
Vira regra.
Então, ela está muito... Vou achar um sinônimo aqui, né? Está muito... É muito maior, né? A ira do que quando a gente analisa psicologicamente, né? Ela está muito mais relacionada a um descontrole. Uhum. Né? Mas esse descontrole, essa indignação, quando a gente olha espiritualmente, biblicamente, né? Isso é positivo. Né, que o pastor colocou. Então, eu tenho que reagir de alguma forma diante de uma situação que é uma situação que me causa, né, aversão.
É um exemplo, né? Muitos exemplos lá, na verdade. Mas, por exemplo, o pessoal hoje tem se irritado muito com as pessoas que estão com uma câmera na mão, né? Diante de uma cena, por exemplo, de injustiça ali, de violência, alguém jogando a violência, as pessoas se irritam porque, ah, mas olha só, fica filmando e não ajuda, né? Ou então você se irá, né? Você está diante de uma cena de violência, você se irrita, se ira, né, com a injustiça que está sendo praticada ali,
né? E o pastor Robson citou, né, Jesus reagia diante destes momentos, né, e se espera que um cristão reaja de forma equilibrada, sensata, mas que tenha
uma reação.
Que, exatamente, eu tenho que me colocar diante de uma situação que é uma situação de injustiça. Eu tenho que me
Você tem um pecado aberto em Israel, flagrante, uma rebeldia aberta, flagrante. Deus está se colocando, que ofende o coração de Deus. E aí Deus fala, e Deus, a ira de Deus se manifesta contra um povo que está vivendo num pecado aberto. Aparece alguém no meio do povo, puxa a espada e atravessa duas pessoas, e a ira do Senhor se aplaca. Ou seja, Deus estava irado com a nossa falta de ira. Ele fala assim: vocês estão vendo a mesma coisa que eu, isso está tocando meu coração, mas não toca de vocês. Ou seja, vocês já se familiarizaram com o pecado. Não é mais uma relação injusta. Você não vê isso como injustiça. Isso é um problema sério. Mas acho uma coisa interessante também, e o pastor Batistotti pode desenvolver isso com propriedade, que é a saúde ou a doença, ela está muito relacionada ao tempo de duração de uma reação. Uhum. Uma coisa é você se acender em ira, mas ela tem um tempo para passar. Uhum. Agora, uma ira que não passa já é um problema, como a tristeza também. Uhum. A tristeza dela é uma reação.
Ou uma raiva contida, né? Eu fico guardando aquilo, né, preservando aquilo.
Ela não cumpre sua função.
Exatamente,
né?
Não houve uma...
Sendo consumido por aquilo.
Exatamente, sendo consumido por aquilo, né? Eu não reajo diante daquela situação. São as duas coisas, né? Essa reação de forma, assim, né, descontrolada, e essa contenção também que pode me causar danos psicológicos e físicos.
Mas aí, Larissa, a ira na Bíblia não é contrário de mansidão.
Porque esse é o ponto que eu queria entrar. Então, por favor, pastor, já que você fez esse link aí, que eu acho importante, continue a construção do seu raciocínio.
A ira, ela está em oposição ao domínio próprio. Nós estamos falando da ira essa que o pastor Gilmar mencionou, essa descontrolada, essa por uma razão egoísta, essa quando eu me ofendo com um dano que eu me acho merecedor de todo quanto é tipo de tratamento bom, me auto-justifico, então eu fico irado com todo quanto é tratamento que me ofende do meu trono, mas eu não reajo de maneira a perceber a injustiça cometida contra outro. Então Deus fala assim, que os frutos do Espírito, lá escrito em Gálatas, o fruto do Espírito em Gálatas 5:22 é amor. E isso é muito interessante, porque ele não fala dos frutos. Mesmo porque ele já está deixando bem claro de que essas reações da personalidade de Deus em nós, de Jesus em nós, elas, se tirar uma, desmonta todas. Porque todas estão relacionadas à maneira como sua vida está sendo estruturada. E o amor é um elemento estruturante da vida. Ele fala amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O que é o domínio próprio? É o poder que Deus coloca para o indivíduo para que as reações tenham e cumpram seu propósito. Então, eu estou aqui, eu sinto vontade, e isso é muito interessante e importante a gente dizer,
que muitas vezes alguém está se sentindo assim: eu não sou um cristão verdadeiro porque eu fico bravo. Eu não sou um cristão verdadeiro porque me veio determinados pensamentos. Mas o poder do Espírito não se mede apenas no pensamento que ele não deixou surgir, mas é no pensamento carnal que ele conteve. E isso é poder e é sucesso do Espírito. Então, você está aqui, você foi tentado. O fato de você ter sido tentado não te faz um derrotado em relação a Jesus, mas o que você fez com a tentação. Então, você tem Caim e Caim irou-se. E no texto diz assim, que Caim não tinha pecado. Ele está bravo. E Deus fala assim: Caim, o seu desejo vai ser contra você. Cumpre a ti dominá-lo. Mas ele fala assim: se você fizer o bem, não é certo que serás aceito. Porém, todavia, se você não fizer, o pecado jaz a porta. Ou seja, o pecado está batendo na sua porta. Naquele momento, ele não tinha pecado. A questão é: o que você vai fazer com esse impulso? O que você faz com esse impulso? Então, há um impulso, uma vontade, seja ela de bater, seja ela de matar, seja ela de roubar, seja de cometer um pecado sexual, seja o que for. Esse impulso vai surgir. E o domínio próprio é o poder que Deus dá para que a frase seja escolhida, para que o tom seja controlado, para que o impulso... E isso é o poder de Deus. Então, isso é o domínio próprio. A mansidão já é a capacidade de um processo do Espírito Santo em nós de gerar uma sujeição ao governo de Deus. Isso é mansidão.
Que vai gerar, que vai dar frutos de domínio.
Exatamente.
Mas eu preciso me submeter ao Senhor.
Ao Senhor,
exatamente. Eu acho que é legal você entrar nesse aspecto, porque o velho até falou, né? Mansidão às vezes tem a conotação de fraqueza. Então, o indivíduo é manso, ele está suportando tudo. Ele está suportando tudo, né? Ele não está se indignando, ele está guardando. E às vezes a gente confunde. E eu quero reagir diante de uma situação, mas não, eu tenho que ser manso. Só que isso vai me prejudicar também, porque eu tenho que reagir, né? E aí vem esse conceito bíblico de mansidão, quando o Senhor vai dizer, né? Bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Qual é o conceito bíblico de mansidão? Essa sujeição.
E é muito, muito, é emocionante essa construção da frase de Jesus. O manso não conquista. O manso herda a terra. Uhum. O bravo conquista.
É verdade.
Mas o bravo não dorme, porque ele conquistou. Então, diante dele, ele tem o desafio de ser conquistador no mundo de outros conquistadores. Então, está sempre inseguro. O manso dorme porque ele só vai ter uma terra porque a terra pertence ao pai dele. Ele não conquista, não é o conquistador, ele é um herdeiro. E por herança não se briga. Ou você é herdeiro ou você não é. Então, para eu ter uma herança, eu só preciso ter um pai com posses. E essa aplicação para a história de Israel é muito interessante. Porque eu vejo, por exemplo, a história de Gideão. Ali é uma história de mansidão. Gideão não é um bravo. Definitivamente. A história dele começa com um ato de covardia ou de medo. Covardia foi exagero. De medo de alguém que está trabalhando o trigo num lugar de pisar uvas. Ele está escondido. E aí, quando Deus fala assim, ele junta um mini exército que já é totalmente insignificante, e Deus fala: eu tenho um plano para vencer os amalequitas. E o meu plano para vencer não envolve sua espada, não envolve uma estratégia, não envolve uma bomba. Onde está a mansidão de Gideão? Em se submeter a um plano que não é dele. Ou seja, no plano dele é: a gente vai enfrentar com os milhares aqui, a gente faz uma estratégia e aí o Botafogo ganha do PSG. Deus falou: não, você vai ganhar de outro jeito. Aí está a mansidão. Ele se sujeita completamente ao plano. Josué, cada estratégia, como que a gente vai vencer aqui? E tem Deus, como que você derruba um muro de uma cidade dando voltas ao redor dele? Ou seja, tem que ter mansidão, que você se sujeita e fala: tá bom, Senhor, eu vou fazer do jeito que você planejou.
Vou acrescentar um outro personagem e vou ler o texto. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra.
O cara que enfrentou o faraó.
É, isso.
Que entrou falar com o homem mais poderoso do mundo. Podia matar ele na hora ali.
O único momento que ele não se sujeitou foi quando ele sapecou a vara na rocha.
Ele literalmente deu a bordoada na rocha.
Mas ele era manso ali, né, depois do processo, será amansado ou já era manso? Porque ele encarou também o egípcio lá e
exatamente.
A lenha.
Por isso que é...
Essa é a frase inicial, exatamente, que precisa ser ressaltada.
Por isso que é essa sujeição, entendeu?
Uhum.
E essa sujeição vai fazer com que agora eu me renda e, como resultado disso, eu vou ter domínio próprio. Mas para que eu tenha domínio próprio, eu preciso me sujeitar. Para que eu me ire, que eu me, né, tenha indignação, e eu, mas eu reajo de forma equilibrada, que é um grande desafio. Em qualquer ambiente, né, e aí você citou, né, talvez alguns se preocupem, não, eu sou nervoso, eu sou descontrolado, então você precisa de mansidão. Não é a mansidão, como a gente falou, né? Não, é da sujeição àquilo que Deus deseja. E como resultado disso, você vai ter domínio próprio diante dessa situação que você precisa
reagir. E esse processo de sujeição, de se submeter, né? Pode demorar, né?
Pode.
Porque Moisés ficou no deserto peregrinando 40 anos.
Essa, para mim, é a questão central da mansidão. Essa é a questão central do mansidão.
Deus foi um grande domador.
Nós não somos naturalmente mansos.
Boa. Deus foi um grande domador.
A palavra manso é uma tradução do grego praus. Uhum. Praus é uma frase usada para cavalos.
É isso, pensei nisso.
O cavalo selvagem, ele não tem praus. Ele tá ali, ele é bonito, mas ele não permite ser montado.
Não.
Uhum. E o praus eu tenho que é domável. Ele continua forte, ele continua, pode ser um cavalo de guerra, mas é um cavalo que entra no esquema. É, eu gosto de usar uma expressão, dizer assim, quando você...
Isso, bom você falar isso, porque Moisés, com Moisés foi assim, né?
É, Moisés, ele, no primeiro ato de Moisés, ele fala, eu vou salvar o povo.
Uhum.
Aí Deus fala, não, Moisés, eu salvo o povo. Você pode ser uma peça importante
ele
no tabuleiro,
ficou,
mas eu sou a mão
anos,
que mexe.
Ficou 40 anos sendo amansado lá, mas quando os caras ameaçaram lá, né? Ele partiu pra cima.
Sim.
Manso já.
Sim.
Manso.
Sim.
Amansado.
Manso?
Sim.
Manso. A questão é, ele tá bravo em nome de quem?
Uhum.
Essa é a diferença.
Se eu reajo em nome de quem, né?
Em nome de quem? É exatamente. Você tem, quando você pega uma semente de maçã e põe na terra, o que você espera que nasça de lá? A resposta que a gente dá é maçãs. Uhum. Mas isso nunca aconteceu na história. E nunca vai acontecer. Se você colocar uma semente de maçã numa terra bem nutrida, o que vai sair de lá é um arbusto. Vai ter que crescer. E vai ter que florar. E depois você vai ter maçã. Qual que é a mansidão? A mansidão é Deus. Eu descobri que eu não valho nada. E Deus fala, então, mas para eu transformar você, eu tenho um plano. Você não se transforma. Eu te transformo. E como você vai me transformar? Primeiro vou tirar você do seu emprego. Não, eu gosto do meu emprego. Então você não se sujeitou ao meu plano. Não, mas eu quero me transformar desse jeito aqui. Não, é do meu jeito. E do meu jeito envolve você fazer coisas que você não fez até agora. Isso é uma coisa muito comum na vida cristã e na vida pastoral, uma coisa que infelizmente é cotidiana. Quando alguém te apresenta um problema e você apresenta para ela a solução, ela fala, essa solução eu não quero. Isso é ausência total de mansidão. Quantas, mas quantas vezes, desde problemas de casais a você pegar um adolescente que fala assim...
Esse é o caminho que você tem que seguir. Não, mas eu não quero
não, esse caminho. Eu quero essa solução. É. Este caminho não. Não existe. Se você não pode propor para Deus o objetivo e o método.
Porque eu quero estar no controle, né, pastor? Talvez esse seja o grande desafio do mundo moderno, em todas as épocas, né? Mas hoje eu quero ter o controle de todas as coisas. Eu quero ter o controle de todas as situações. Eu acho que eu sei a solução. Mas o Senhor está dizendo assim, não é você que tem o controle.
E eu que tenho.
Não é você que tem o controle do mundo, as respostas não são suas. Não é você que tem controle sobre a economia, as respostas não são suas. Eu quero que você se renda a mim e à forma como eu guio.
Aliás, a sua vida está uma desgraça exatamente por causa do seu controle.
Falar uma frase que o pastor Aleixo falou durante o culto, só para jogar essa frase que eu achei muito bonita, e aí você fala mais um pouquinho sobre ela junto com o pastor Bastotti. Falando isso aí, eu quero que você esteja aqui porque eu estou te chamando. E aí você falou, Jesus nunca vai te convidar para um lugar onde ele não está. E a gente não pensa isso, né? Quando fica triste com algum chamado de Deus ou algo que ele nos apresenta, a gente pensa, mas não era isso que eu queria.
Não, e pensemos nos últimos acontecimentos da história, dos momentos de perseguição, de angústia. Pensemos em como os discípulos viveram, né, essa situação. Né? O que o Senhor predisse para Pedro, quando o Senhor, né, você não vai ter controle sobre você você vai ter que se render a mim. O Senhor estava dizendo assim, vai ser um caminho de martírio. Eu decido estar contigo nesse caminho de martírio. Uau!
Quando alguém pergunta assim, qual é o plano de Deus? E aí o mundo te entrega um plano distorcido. O plano de Deus é que você tenha sucesso. Aí a pessoa se entrega para Deus e experimenta um aparente fracasso e abandona Deus.
É, porque o que é o sucesso?
O que, que é o sucesso? Aí, qual que é o plano de Deus? O plano de Deus é que você passe o seu casamento inteiro sem nenhuma intempérie. Aí, uma pessoa é fiel e o casamento vira uma hecatombe. Deus falhou no plano? Qual que é o plano? Aí, se você perguntar para a Bíblia vai responder. E muita gente pergunta, qual que é o plano de Deus para minha vida? O plano de Deus para sua vida é que você e ele sejam encontrados juntos. Este é o plano. O pecado não deixa você ser encontrado com Cristo. Então, entra um plano que perdoa o pecado, que coloca-se entre você e a ira e cria ali um intercessor para que você tenha acesso a ele. O plano de Deus é que você e ele estejam juntos. Este é o plano. E eu não posso esperar que esse plano se conclua no céu. Porque se eu não for encontrado por Jesus agora, não há como eu chegar no céu. O encontro com Jesus não acontece no céu. Os discípulos perguntaram, qual é o plano? O plano é o seguinte, onde eu estou, estejais vós também. Este é o plano. O plano não é que você vá para o céu. Você vai para o céu por causa do plano de estar junto com ele. Então, se Pedro pensasse que o plano para a vida dele era ficar no escritório no ar-condicionado, o plano fracassou. Agora, Pedro foi para a cruz. Quem estava com Pedro lá na cruz? Plano perfeito.
A gente já falou isso, acho que da última vez. Por isso que quando o Senhor apresentou seus planos, isso foi tão ruim para os discípulos, né? Não. Não é isso que a gente quer. Morte do Senhor, sofrimento, não. Não, isso não.
Não vai dar certo.
Nós queremos a instituição do reino e queremos um lugar especial junto contigo ainda, entendeu?
E aí Deus falou,
porque esse talvez seja o grande desafio, é a gente ter o olhar para a vida, não o meu olhar, né? Mas o olhar que Deus quer que eu tenha, né? Colocar o óculos que o Senhor quer mostrar, é dessa forma que você vai olhar.
Deus não manda Moisés para o deserto, Deus traz Moisés para si no deserto.
Agora nós vamos submeter aos planos do Veríssimo.
Do Veríssimo.
É o seguinte, com mansidão, para termos domínio próprio e não ficarmos irados.
Fica aquele dedo nervoso ali, né?
Vamos pausar um tiquinho.
Isso vai provocar.
Vamos pausar um tiquinho, mas olha a responsabilidade. A Thaís Nunes disse o seguinte, ó, mudei meu horário de janta no plantão para acompanhar você.
Thaís.
Aí sim, Thaís.
Então, sua janta vai ficar mais saborosa.
Isso, vamos no intervalo, já voltamos.
Com muita tranquilidade.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. O intervalo
tava resistindo aqui, né?
Não queria parar, não.
Escorreu. Hoje foi nostálgico.
Foi nostálgico.
Poglós nesse. É um cheiro de poglós aqui.
Mery, mas sempre que a gente volta aqui pro Além dos Fatos, a gente tem presente pro pessoal. E além da nossa revista, enquanto você pega aí, por favor, temos também a nossa comunidade do WhatsApp, né? Lembrando o pessoal que quer participar da comunidade. É só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, escrito comunidade, e a gente vai te mandar um link. Você clica no link e já está fazendo parte da nossa comunidade. Mas que comunidade que é essa? Dentro do WhatsApp, tá? Pode ficar tranquilo que não tem mensagens assim de bom dia o tempo todo. Pode ficar despreocupado com isso. O que você vai encontrar na comunidade são os nossos bastidores aqui da Rádio Novo Tempo. Algumas informações bem bacanas que só quem faz parte da comunidade vai ter acesso. Presentes também só para quem faz parte da comunidade.
Exclusivo, é?
Exclusivos. E ó, eu vou jogar aqui uma coisa que ainda nem apareceu na comunidade lá, mas que a gente já preparou, que daqui a pouco vai aparecer. Quem faz parte da comunidade também vai poder escolher qual que é o prêmio do Bom de Música. Então, toda semana você vai ter a oportunidade de escolher o que, que você vai querer ganhar participando do Bom de Música também. Então, manda uma mensagem pra gente, comunidade, para 0129-8151-0081. Veri,
Não, eu ia perguntar pra você, Gilmar Batistotti, qual é a revista de hoje?
Qual é a revista?
Qual é a revista de hoje do programa? O presente de hoje que a gente quer. Não. Ah, já está ali.
Não, eu acho que essa aqui não é. Essa aqui.
É porque hoje falamos sobre finanças no Vida e Saúde.
Foi. Não, porque.
O professor estava aqui, né?
Essa aqui você precisa de mansidão diante das. Muita mansidão diante das propostas, né, de compra, né? E aí você precisa se submeter à vontade do Senhor para ter domínio próprio, entendeu? Mas eu acho que podemos sugerir sentimentos, mente feliz.
Pensei, né?
Hein, pastor Robson? Também. Mente feliz cabe bem, né? Controle, trabalhar as emoções, elas são importantes. As emoções primárias, né?
E é importante enfatizar, quando se trata de uma revista, é porque às vezes o milagre não está só no mar abrir. Às vezes está no milagre de Deus te ter mandado um barco para você. Eu, Senhor, eu quero mansidão, tá indo aí.
Só não fica sentado na ilha, né? Porque daí pode transbordar.
É, porque o milagre para alguém pode ser assim, você vai ser. Isso pode acontecer de alguém se transformar rapidamente, pode. Sim, mas alguns se transformam lendo. A maioria, quer dizer.
Exatamente.
A maioria.
É um processo.
É um processo e você tem que sujeitar os recursos que Deus te deu para que esse processo aconteça.
Olha. Por isso está aqui, revista Mente Feliz, vale a pena, é só você pedir agora, eu quero. Número, Larissa, você pode compartilhar com a gente?
Com certeza, pastor. 012981510081. É isso.
Sem nenhum custo.
Gratuita.
Obrigado, presente. Anjos da Esperança. Falando nisso, essa semana também estou no Anjos da Esperança, pastor Robson.
Você é o funcionário do mês.
Tá.
Né? Microfone de ouro. Ó, digita Mente Feliz aqui no WhatsApp.
Ele é o funcionário revelação.
Você só participa na rádio, pastor Robson?
Eu sou escolarizado.
Nós chamávamos de microfone de ouro, quem está sempre no microfone.
Sempre no microfone. É,
pastor Toninho disse, vai ficar aí até você aprender.
Desculpa, gente. Desculpa, rapaz, pastor Robson está na rádio, está no Entre Família, está no Fé para Hoje. Que é
até
isso?
Até aprender. Vai ficar aí até
ele
aprender.
Ele está dizendo que eu sou funcionário do mês?
Gente, digita Mente Feliz aí no WhatsApp, tá? Para saber feliz. Que você quer o presente.
Depois desse momento para descontrair, você que talvez esteja muito irado hoje, com muita raiva de alguma coisa, por favor... Que você seja manso.
Chega junto aqui no Além dos Fatos.
Isso. Mas, pastor, e se eu não sou uma pessoa mansa? Eu estou em pecado?
Olha, o pecado está controlando você. Porque, como o pastor falou, mansidão é essa sujeição ao
pastor
Senhor.
Pastor Robson citou agora há pouco o pastor, né? E o pastor tem uma peleja grande, porque nem tudo é ovelha, né? Quase nada é ovelha no rebanho.
A gente tem uns desafios.
Eu quero dizer com todo amor e respeito também, é que o ovelha não devolve. Ovelha não devolve. A melhor expressão que Deus usou para qualquer esse ofício, dizendo dele, assim, ele se coloca como pastor. Ovelha não é ovelha não é cachorro que te devolve guarda, que te devolve brincadeira, que vai lá e vai ser caminhão. Ovelha não devolve, ovelha recebe.
Yes.
E olha, essa é a lógica que a gente tem que organizar a vida toda.
E isso que você está falando é tão legal, porque quando a gente recebe um chamado... Porque eu, quando fui para o ministério, comecei a fazer a faculdade de teologia... e o pastor Robson também, o chamado para a gente era para cuidar de ovelha. Nós temos uma outra função hoje. Temos ovelhas, né? Mas nós não cuidamos de uma comunidade religiosa hoje, né? E a gente olha para a ovelha exatamente assim, né? Eu quero te oferecer algo. Nos causa tristeza com aquilo que o pastor falou, né? Que às vezes você dá o caminho biblicamente, você mostra, não, eu não quero. Rapaz, isso te dá tristeza quando você diz para alguém, por favor, olha o que Deus está dizendo e essa pessoa não quer. Então isso causa tristeza na gente, né? Mas a gente está, como pastor, a gente tem que ter esse olhar de oferecer.
Né? E você serve a Deus por meio de alguém, né? Entregando para alguém. Eu queria que... voltar um pouquinho na pergunta da Larissa, porque eu acho que ela é... Ela é vou dizer que é um divisor de águas, mas ela divide a eternidade, para alguns ou não. A pergunta foi, se eu não sou manso, então eu estou em pecado?
Isso.
Eu gosto muito da construção que Jesus faz no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o Sermão do Reino. Ele está estabelecendo as bases do reino. E ele começa para a sua audiência no Sermão do Monte dizendo onde é que o reino começa mesmo. E o reino não começa com uma bandeira numa montanha. O reino começa no coração de uma pessoa. E muitas vezes, e de uma maneira assim triste e com muito prejuízo, se leu as bem-aventuranças de maneiras separadas. Mas as bem-aventuranças é um processo. Elas não podem ser lidas separadamente.
É um sermão único.
É um sermão único.
Uma fala única.
É exatamente onde ele vai dizendo assim, quando eu chego em você, eu vou te transformar desse jeito. Então, mesmo que seja um processo miraculoso, é um processo lógico e é processual mesmo a conversão. E ele fala assim, ó, bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. O que ele está dizendo? Quando Jesus chega ao seu coração, que o Espírito Santo bate a porta e você fala para ele, está tudo certo comigo, não há mais nenhum processo para acontecer. Ou seja, a primeira coisa que o Espírito Santo faz na gente é humilhar a gente. Essa história de, tipo assim, para eu nascer de novo, eu preciso morrer primeiro, porque o vivo não nasce de novo. Não tem como. Se você quiser, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Mas ninguém toma a cruz sem negar a si mesmo. Mas eu não nego a mim mesmo. Deus nega em mim. Ou seja, o pobre de espírito é aquele que olha para Jesus e fala assim, eu não tenho nada. Ele dá um exemplo disso na Bíblia. A oração do fariseu e do publicano. O publicano fala, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Não tenho nada para trocar. Eu não tenho como negociar contigo. O fariseu bate no peito e fala, Senhor, está tudo certo comigo. Ele tipo assim, o Senhor é tão maravilhoso que fez uma pessoa como eu. E ele diz que isso segue para um outro processo. Bem-aventurados que choram, porque
o
serão...
O Senhor é tão maravilhoso que fez uma pessoa como eu.
Você está de parabéns.
Está de parabéns, Senhor.
Está de parabéns.
O Senhor errou ali, acertou aqui.
Exatamente. No versículo 4, ele diz assim, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esse choro aqui não era a perda de alguma coisa. Esse choro é um luto de si. É alguém que se vê num desespero de dizer assim, cara, eu não presto. É o choro do arrependimento mesmo, mas esse arrependimento não é alguém que se arrepende de ter feito alguma coisa. É alguém que se arrepende de ser o tipo de gente que faz esse tipo de coisa. O arrependimento do choro de Davi. Ele fala assim, Senhor, e tanto é que no Salmo 51, ele não cita o adultério que ele cometeu. Ele fala, eu sou esse tipo de gente. Eu sou assim. Então, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele não fala, perdoa este pecado. Ele fala, transforma este pecador. E chora por isso. E é interessante que
sabia
na hora...
Sabia das intenções mais profundas que ele tinha. Exatamente. E dessa luta com essa tendência.
Exatamente. Ali não era uma mulher tomando banho. É um exercício egoico. É um cara com poder para fazer o que quer fazer. Então, aquele pecado poderia ter se manifestado de outras formas socialmente aceitáveis. O choro leva a ação de Deus. A próxima que ele fala, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O manso, a mansidão colocada na bem-aventurança, ela é um processo posterior ao arrependimento. Ou seja, Senhor, eu preciso de ti. Aí é a hora que Deus fala, então eu vou mudar você.
Eu reconheço que eu tenho essa tendência.
Aí Deus fala, eu vou te mudar desse jeito. Agora, olha os processos de conversão. Jacó, em casa, teria se transformado em Israel? Jacó, sem viver com Labão, teria ido parar no Jaboque? Mimado, José, sem um poço, sem uma masmorra, sem a patifaria do Potifar, sem ter sido esquecido lá na prisão por alguém que lhe ajudou, ele teria sido governador do Egito? De quem falaríamos no livro de Daniel?
Teria ficado mais tempo na prisão quando ele disse pro copeiro assim, lembra de mim. Não, teria ficado mais tempo ali, não. Você vai ficar mais tempo.
Exatamente.
Daniel, você falou.
Que, de quem falaríamos se Daniel não tivesse sido levado escravo para a Babilônia? De quem estaríamos falando? De quem estaríamos falando se Deus não tivesse esmagado Saulo? Esmagado Saulo. E quem seria Paulo se ele tivesse recebido todo o apoio da igreja de Jerusalém, que nunca aconteceu? Que nunca aconteceu. Quem seria Paulo sem ele entender que o espinho na carne fazia do projeto, parte do projeto divino? Ou seja, ele fala, Deus colocou um espinho na minha carne para que eu não me gloriasse. Ou seja, Paulo tinha duas consciências. A experiência que ele viveu podia arrebentar com ele. A experiência dele. Paulo era um gênio, ele sabia que ele era um gênio.
É lógico que a gente não está falando de uma necessidade de um indivíduo que agora vai viver uma autocomiseração, né?
Exatamente.
Porque senão ele começa...
É o contrário,
aquilo que você sempre fala, né? O indivíduo começa a se tornar o centro também, né?
Uhum.
Olha, porque
justificado pelo sofrimento.
Exatamente, todos sendo justificado aqui. E aí ele volta a ser o centro, não é a ação que Deus está fazendo.
Que é o oposto da mansidão. Ele está fazendo o plano da própria salvação.
Exatamente.
Eu vou me salvar, eu vou me salvar gerando meu próprio sofrimento.
Uhum, uhum.
Ou seja, esse processo da mansidão é respondendo assim. E aí, fiz uma curva longa para falar a resposta do pastor Gilmar. Se você não passou pela mansidão, você ainda está no estágio onde a fome e sede de justiça não aconteceu com você. Ou seja, você ainda é um rebelde. Isso é muito, muito importante. Veja, o pecador é aquele que quer e falha. E para isso tem um salvador. O rebelde é aquele que não quer e é bem sucedido no pecado. Para isso não há salvação. Não existe salvação para isso. Ele fala assim, não, Deus salva todos. Todos que desejam salvação. Ou seja, se eu me coloco numa posição onde eu digo não preciso do sangue, o cálice é seu.
É o que Paulo vai dizer quando ele no capítulo 8, ele expressa a ideia de que é filho de Deus quem é controlado pelo Espírito.
Pelo Espírito. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal...
Não é dele. Não é dele.
Não é dele.
E aí ele está sendo controlado pelos desejos. Ele continua sendo escravo do pecado, porque ele não se submeteu ao Senhor que vai controlar a vida dele através da atuação do Espírito Santo.
E a frase, ela é para fazer arrepiar. É para estes que há ira. Para o pecador, há misericórdia. Para aquele que se rebela contra Deus, há ira.
E é muito fácil a gente se iludir, né, pastor? No mundo religioso, é muito fácil a gente se iludir achando que fazer parte de um mundo religioso, diante das nossas indignações, aos nossos olhos, a ira de Deus cairá sobre o outro, né? Eu sempre gosto de pensar assim, eu não penso no outro, eu penso o que ele tem para dizer para mim, né? Porque pertencer a uma comunidade religiosa, pertencer a uma igreja e não passar por um processo de mansidão, ou seja, de submissão à vontade e aos planos do Senhor, me colocam numa condição de que a ira do Senhor caia sobre mim. Né? Então eu preciso, porque eu tenho a tendência de olhar para aquele que não é, né? Para aquele que não é. Não, esse não é um cristão, esse não é. Mas a gente vê no mundo religioso, no mundo cristão, a dificuldade que nós temos de nos rendermos àquilo que Deus quer e que Ele nos controla.
Eu achei muito interessante isso que vocês trouxeram. Eu vou falar aqui, vai parecer até que estou tirando coisas da minha cabeça, né? Mas só porque eu prestei bastante atenção.
Pode dar seu testemunho.
No sermão.
No sermão.
Muito bom.
Porque está falando sobre mansidão, que é sujeição a Deus, e aí é sujeitar aquilo que Ele quer que a gente faça, aquilo que Ele ordenou, que Ele pediu. E aí, não ser manso é, sim, estar em pecado. Mas a lei também diz, e vou usar exatamente o exemplo que você deu, que matar é pecado. Mas em determinado momento da Bíblia, Deus ordena que alguém mate. Como que a gente entende essa questão de estar sujeito à vontade de Deus e que isso é fugir do pecado, né? Se sujeitar a Deus. Mas ao mesmo tempo, em um momento da Bíblia, Deus pede que a gente cometa, entre aspas, vou usar aqui as aspas, um pecado. Como entender isso?
E antes que o Robson, eu só vou acrescentar aqui, tá? Ouvi-se o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matará está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. Estamos falando do mesmo contexto do Sermão do Monte, tá? Só para a gente situar aqui, né? Porque não só aquele que vai matar, mas aquele que vai se irar de forma descontrolada diante do seu irmão.
Jesus está classificando a ira como aquele sentimento ou aquela concepção que classifica o outro. Uma coisa é eu ficar bravo com o pastor Gilmar. Ele continua sendo o pastor Gilmar. Outra coisa é eu ficar bravo com o pastor Gilmar de maneira que eu acredite que eu tenho um lugar nesse estúdio e ele não. Aí eu tirei ele da condição de ser um filho de Deus como eu. Uhum. Uma coisa é eu ficar bravo com a pessoa que chutou o para-choque ou o espelho do meu carro. A outra é eu achar que eu posso voltar para casa e abraçar a minha família e ele ter que parar embaixo do caminhão. Uma coisa é eu cometer um pecado que ninguém sabe, isso me faz me manter empregado e perfumado. E o outro que cometeu um pecado que aparece no jornal a 8 horas da noite, e eu acho que aquele cara tem que ser preso ou morto. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: você pode não ter matado, mas o que gerou a morte daquela pessoa por razão do assassino é a mesma que gera esse processo discriminatório. Quando você fala assim, ó, eu vou sentar aqui na frente porque eu tenho renda. Você não, você é pobre, você no seu lugar aqui não é na sala VIP. É disso que ele está falando. Quando você coloca uma existência condicionada a algo que não seja o seu salvador. Uhum. Ou seja, ele está falando assim, cara, o que fez o assassino ser assassino e o que faz você fazer essas coisas e chamar alguém de idiota, que ele fala assim, chamar o irmão de racá, ele é desprezível pelo tipo de pensamento que você está classificando nele. É a mesma coisa. A diferença é que um tem pena de morte, outro tem pena de vida, mas você condenou ele a uma existência diferente. É o assassinato. Aí, Larissa... aí, Larissa, quando Deus fala assim, mate o cananeu. Antes dele falar mate o cananeu, ele chegou para Abraão e falou assim, vocês vão ser escravos por 400 anos. Essa promessa vai levar meio milênio quase para se cumprir, porque não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Ou seja, eu estou tratando você e ele com a mesmíssima misericórdia. A razão da morte dele é rebeldia. Não é a lei, é aplicada a ele, isso não é um assassinato. Porque a iniciativa da morte dele não partiu de Moisés, não partiu do hebreu, não partiu do exército de Israel. Não foi Josué que falou, eu vou escolher quem vai morrer. A espada está para a punição daquele, mas como foi o dilúvio. Deus poderia usar qualquer instrumento, mas ele fala assim, para executar o meu juízo, eu vou usar você.
E a gente
não é um assassinato.
E a gente não pode esquecer, né, pastor, que esse ambiente é um ambiente realmente teocrático. Da ação direta de Deus. Estamos falando de um ambiente em que Deus era o governante. E hoje, no mundo, nós não temos nenhuma nação, ninguém no mundo, nenhuma nação é teocrática. Nós não vivemos esse regime em nenhum lugar do mundo. Então, ali Deus sabia desta medida. É exatamente a mesma medida do fechamento da porta da graça.
Ou seja, quando ele falou mate e você falar não matar, você está se colocando numa posição de gerar outra morte. E olha como é interessante, né? O exemplo que o pastor Gilmar falou. Deus chegou para Saul e falou, Saul, mate. Mate a Amaleque. Mate a Agag. E Saul falou, não vou matar. Algum século depois aparece Amã, o Agagita, e fala, eu vou matar todo mundo. Quando Esther, que entendeu que Saul não cumpriu a ordem, e isso gerou um risco de morte para todo Israel, quando o rei pergunta, você tem mais algum pedido, Esther? Ela fala, tem. Termina o serviço que Saul não terminou. Mate todos eles. Ou seja, Deus mandou matar. Ele estava sendo cruel? Não, ele estava amando o seu próprio povo. Ou seja, aquela semente tinha que ser exterminada. Isso aliás, isso é o centro da perspectiva da mansidão.
Porque só Deus sabe o limite. E hoje ele pede para mim para que eu tenha o olhar dele, exatamente, para que eu me sujeite a esse olhar dele. Então só Deus tem. Por isso que é inaceitável qualquer tipo de guerra em qualquer lugar do mundo.
Sim. Né? Você não tem essa visão, estragar.
Exatamente, não tem visão. Eu posso querer até justificar as razões, mas as guerras tem o mesmo fundamento, chama-se egoísmo.
Sim.
Né? É o mesmo fundamento.
E há uma frase que me incomoda quando a gente fala disso, de guerra, e a gente está falando num contexto onde o mundo conseguiu ter 13, agora uma 14ª concomitantes, e o nosso egoísmo está exatamente em escolher qual das guerras nós vamos prestar atenção. Uhum. É que, assim, é uma perversidade se dizer pacífico enquanto outros são violentos no seu lugar. Eu sou da paz, mas eu me conforto na minha paz enquanto o meu pensamento, a minha estrutura, a minha vida proporciona, condiciona que outro seja violento por mim. Eu estou aqui, alguém matou por mim.
Não, e o pacífico, eu posso me declarar pacífico, mas estou levantando uma bandeira em favor de...
Está sustentando.
Exatamente. Tá sustentando. Isso está sendo pacífico. Não há nenhuma passividade nisso.
E a resposta de Deus sempre será o evangelho.
Okay. Ele deve ser pregado em todo lugar, para todas as pessoas no mundo inteiro.
Essa é a guerra.
Agora.
Essa é a guerra.
Essa é a guerra.
Isso,
coração,
é, exatamente. Isso é uma batalha.
Para todos, para todo Deus, mundo. Né? Para todo mundo.
Nenhuma nação constituída há que fale ou que guerreie em nome de Deus. Mas essa batalha, sim. Né?
Exatamente.
Lutar por corações.
Exatamente.
Larissa.
Acabamos, velho.
Uau, hein? E que papo hoje.
Muito, muito bom, muito importante. Convidar o pessoal já para amanhã também. Amanhã vamos falar de inclusão. É um assunto muito importante que deve ser falado também. Pastores, muito obrigada. Pastor Gilmar Batistotti, até amanhã. Pastor Robson Aleixo, até segunda que vem.
Até segunda. E vá lá no canal do YouTube da Igreja Adventista do Jardim América, se você quiser ver o sermão completo.
Exatamente.
Vou assistir
tá
esse sermão. Vou assistir esse sermão.
Teve batismo.
Porque o pastor Robson sempre traz boas ideias. Viu, pastor?
A ideia é da Larissa, da gente destrinchar. Eu vou fazer sermão assim. Eu quero fazer sermão para discutir ele na segunda.
Até amanhã. Ela tem que me avisar para assistir o sermão.